A partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iraci Araújo. A gente conversava aqui de forma interna e o pessoal trazia alguns números aqui, então vou começar falando com a senhora exatamente sobre o que eu ouvi aqui agora há pouco. Quando se fala em avanço na educação, a gente pode pontuar uma série de fatores, mas eu queria começar falando sobre o aumento do número de alunos. Isso significa um avanço também dentro do contexto da educação municipal. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes. Boa tarde, minhas colegas aqui e meus colegas aqui da Secretaria de Educação, que nos acompanham nesse dia. A gente sabe que, na verdade, aliás, a sua pergunta, se é um avanço, é sim um avanço. Nós, nessa gestão do Elmo, nós conseguimos mais de 2 mil alunos, né? De 2 mil até hoje. Né? E o avanço...
2021, no caso. Entre 2021,
2022 e 2023. Né? 2021, 2022 e 2023, já somam mais de 2 mil alunos na rede municipal. E nós falamos em avanço justamente porque o que nós estamos assistindo hoje no nosso município é o resgate da escola pública. Né? Então, nada contra, ao contrário, né, com as escolas particulares, eu acho que é justo e necessário existirem e que cresçam e que se fortaleçam também, mas a escola pública é muito importante dentro do município. E a gente que... Eu, por exemplo, que venho de uma escola pública, me sinto feliz quando eu vejo a escola pública ter um nome, ter vantagem. Tem pessoas que, ou por questão financeira, ou até mesmo, como a gente já assistiu, dos bons professores que nós temos na rede pública, então, ele sai da rede privada, vem para a escola pública, e outros tantos que vão, já começam na escola pública, e isso é muito importante. E a gente vê também o que oferece na escola privada. Na escola particular, o município também está oferecendo, e oferecendo ainda muito mais. E isso para quem vem de escola pública e que vê a necessidade das pessoas, o poder aquisitivo das pessoas, para a gente é muito importante. Por exemplo, eu aqui no meu, na minha pesca, eu botei para falar da alfabetização, começar pela alfabetização. Mas aí, eu vou agora, porque você fez essa pergunta, eu já vou mudar um pouquinho o rumo da prosa, né? Então, a gente vem oferecendo fardamento escolar, as blusas para a escola fundamental 1 e 2. A gente vem oferecendo blusa e o short e a sainha, short e saia, para o pessoal da educação infantil. E a gente vê notebooks, né? Nós vivemos no mundo atual, a tecnologia é que fala alto. A gente viu que isso cresceu muito depois da pandemia. Foi um benefício que a pandemia deixou, né? Foi esse resgate e a vontade, a necessidade das pessoas de usarem os meios tecnológicos para a educação também. Naquela época, o professor teve que obrigatoriamente se reinventar. Mas hoje, a gente vê que a tecnologia é uma exigência do mundo moderno. Então, as nossas escolas, nossos alunos de 8º e 9º anos estão recebendo também o notebook. Já são, serão, a gente está entregando de forma assim paulatina, que é 2.300 alunos que vão receber os notebooks, né? Então, um notebook desse custa quanto? R$ 2.000. Qual é a família que tem condição? Existem algumas que sacrificam e têm condição de comprar um notebook, mas a maior parte das famílias, principalmente o pessoal da zona rural, né, não tem condição. E isso é uma vantagem muito grande, porque vai usar esse notebook o aluno para estudar, a família também para né? Os outros irmãozinhos que tem lá para fazer as pesquisas. Então, isso é de uma importância muito grande, né? Então, a gente tem visto e sentido e promovido nessa gestão do Elmo e do Jaci uma grande diferença, né, na escola pública. E a gente tem que agradecer a Deus e lutar por isso. Hoje, por exemplo, há pouca hora eu participei lá no Centro Cultural da abertura de um projeto grandioso, que é através do FNDE, né, do governo federal, que é o Renalfa. Então, vai o quê? Formar professores alfabetizadores. A gente já conversou até aqui, porque depois da pandemia, todo mundo reclamava que os alunos, não foi Campo Formoso, foi o Brasil e foi o mundo, que os alunos perderam aqueles anos, 2 anos praticamente ali, 1 ano totalmente online, e voltaram com dificuldade da alfabetização. Nós criamos o centro, o núcleo de alfabetização, que tem dado um respaldo muito grande aos nossos alunos com dificuldades de alfabetização.
Só para perguntar para a senhora sobre essa questão do, ainda quando a senhora fala do programa de alfabetização, é porque tanta dificuldade em encontrar, eu não sei se é isso, pelo menos é o que a senhora falava agora há pouco, que é no Brasil inteiro, mas por que tanta dificuldade em encontrar professores especificamente para trabalhar com essa questão da alfabetização, que é tão necessário? Por quê? O que é que acontece?
Olha, a alfabetização é o primeiro passo para a vida de um cidadão. Porque se ele aprende a ler de uma forma prazerosa no início, né, na idade correta, ele tem facilidade o resto da vida, né? Se ele tem dificuldades, ou através da escola, ou através de alguma dificuldade específica dele, tanto é que quando nós criamos o núcleo de alfabetização, criamos também o NAP, que é para aqueles alunos que não conseguem se desenvolver por algum problema. E outros que é por conta da dificuldade mesmo do aprendizado da alfabetização. E agora, esse Renalfa vem justamente para formar alfabetizadores. E quando eu disse que não foi Campo Formoso, foi do Brasil, foi no mundo. Porque alguns momentos que nós participamos de eventos da área de educação, muitos e muitos palestrantes apresentavam o projeto que era necessário para o Brasil, o projeto que nós deveríamos escolher para o município, e o projeto que era da Europa, o projeto dos Estados Unidos, e assim por diante. Então, não foi uma pessoa, que a pandemia também atrapalhou a vida no mundo inteiro, né? Então, muita gente ficou empancado, vamos dizer assim, aí nessa área. Então, e foi muito interessante hoje, quando houve uma apresentação teatral de até um colega nosso lá da secretaria, né, que fez uma apresentação importante, que é a parte lúdica, né? Porque se você usa de forma lúdica, o professor trabalhando por esse lado, o aluno aprende mais rápido e com mais prazer. E isso é muito importante.
Bom, 1h14, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iraci Araújo. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Secretária, boa tarde.
Boa tarde.
Reforma escolar, como está o cronograma?
Olha, o cronograma, nós fizemos desde o ano passado um projeto de reforma escolar. Só que a gente sabe que, eu digo muito, que nós, seres humanos, pessoas físicas, a gente tem o dinheiro no bolso, chega ali, compra cimento, faz a reforma da casa, tranquilo. Mas o município, como qualquer ente público, ele tem um trâmite. uma licitação. Ele não pode chegar, a empresa tal vai fazer isso, a empresa tal faz aquilo, não, não tem condição de fazer desse jeito. Então, tem e vai para uma licitação. Foram três licitações. E essas duas foram perdidas. Né? Não deu para continuar. Uma apareceu mais de 60 licitantes. Foi uma coisa que eu nunca vi, nunca nem tinha visto. E a segunda também houve alguns problemas entre eles lá, foi suspensa, foi cancelada e agora foi a terceira licitação, que era para ter sido fechada o ano passado para fazer o trabalho nas férias, mas infelizmente não deu. E aí se prolongou e nós estamos agora com algumas escolas que estão sendo feitas a reforma e ampliação dessas escolas. Na sede nós temos duas escolas, o José Telésforo e o José da Silva Marques, que estão sendo, né, estão sendo feitas as reformas nesses dois. E dos colégios e creches, Juju Barreto com ampliação, Araguaci Gonçalves, a Otávia, né, o CEMEI lá com ampliação e a Josefa Monteiro. E essas na sede. E no interior, na verdade, nós temos mais duas escolas, que elas estavam já um tanto quanto deterioradas e feias. Eu esqueci o nome agora. Rosalina, no Olho d'Água das Pombas, e a outra, João Severo da Cruz, no Brejão da Caatinga. Né? Essas, são essas as escolas que estão sendo reformadas. Então, nós fizemos... tem uma outra, que é uma escola que é no Saquinho, ali do Tabuleiro. Porque essa escola nós tínhamos já com salas alugadas, porque cresceu tanto o número de alunos, tanto de educação infantil quanto de fundamental, e EJA também, então a gente estava com casa alugada. E é aquela deficiência, não dá certo, né, dentro dessas salas que não são próprias. Então está fazendo uma ampliação, foi comprado terreno, e aí está sendo feito. Mas foi feita uma programação. Algumas escolas, elas foram divididas. Umas deu certo, outras não deram certo. A ampliação, o CEMEI, por exemplo. A ampliação começou antes, porque era fora daquele recinto da escola. Né? Começou a semana passada. E essa semana aqui já está de férias. Então, dá para fazer a ampliação. Outras a gente pensou em dividir, mas não deu certo a divisão. Terminou saindo para casas alugadas. E vai ser intensificado esse trabalho agora nesses 15 dias de férias. Acabar eu sei que não vai, né? Porque tem reformas simples, mas tem reformas que são mais demoradas, mais complexas, e a gente sabe. E é necessário que seja feita logo. Por quê? Porque tudo tem um preço. E o preço não pode ser alterado, aquilo que foi licitado. Né? Então, a empresa precisa correr, até porque a empresa quer fazer rápido para não tomar prejuízo também. E o município só tem um percentual de 10%, de 15%, no máximo, para fazer um acréscimo, se for o caso, no contrato. Mas estamos fazendo e está dando certo. Né? Até aqui, graças a Deus, vamos... Adiante.
Bom, Marconi Nunes.
Surgiu uma dúvida da ouvinte, a Maria José. Ela quer saber se os notebooks que a senhora acabou de citar, se eles estão sendo emprestados ou doados pela Prefeitura Municipal.
Olha, todo notebook que foi já entregue e os que serão entregues, eles serão a título de... é uma cessão. Né? Ele assina uma cessão até... se o aluno permanece na escola, ele entrega ou ele permanece também com o notebook. Se o aluno sai da escola, ele devolve. Por quê? Esse foi um programa que já havia sido pensado, mas ele, quando começou, não deu mais tempo mandar para a Câmara... porque para fazer qualquer doação precisa de um projeto de lei tramitando na Câmara e sendo aprovado poderá ser doado. Isso o prefeito poderá até fazer para o ano, né? Mas este ano o procedimento é esse, né? O aluno que vai permanecer na escola no próximo ano, o aluno de nono ano, por exemplo, vai terminar ali. Então, ele entregará no final do ano à escola o notebook que vai servir para o próximo ano, o novo aluno.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a doutora Iraci Araújo. Secretária, eu queria lhe fazer a pergunta, quando a senhora falou em relação a avanços, a senhora trouxe, pontuou aí algumas questões já, mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa questão de avanços dentro da educação. A educação é um assunto que nos agrada muito. O que o município trouxe para esse ano de 2024 dentro do calendário e que ajudou nesse avanço da educação dentro do município? Nós falamos aqui sobre a questão, a senhora, de fardamento, entrega dos kits, entrega também da questão dos notebooks e outras questões aí, mas num contexto geral, o que é que a gente pode trazer de informações para a população de Campo Formoso, que a senhora considera, a senhora está na educação de Campo Formoso há algum tempo, né? Professora, secretária, depois prefeita, agora secretária novamente, eu queria que a senhora falasse um pouquinho aí desse momento específico.
Olha, a gente, como você disse, que já está na educação há muito tempo, a gente termina se envolvendo, e hoje, até durante o período pequeno que eu fiquei lá, gostaria de ter ficado o tempo inteiro lá acompanhando o trabalho, mas a gente terminou conversando com o palestrante lá, o psicólogo Charles, a gente lembrando de um tempo lá atrás, quando a escola era no interior com o professor leigo, né? Aqui na sede praticamente era o Estado. Então, a gente vê, sente esse crescimento, né? Esse crescimento de tudo isso que a gente falou aqui, vamos dizer, dessa alfabetização, por exemplo, você está formando professores alfabetizadores agora para a escola de educação infantil, mas já está previsto já o segmento para primeiro e segundo ano, né? Já também terá oportunidades. E uma coisa que este ano... a escola pública de Campo Formoso está sendo feito a educação em tempo integral, né? Cumprindo a legislação que existe. Então, nós, as escolas que têm condição em termos de espaço físico, elas já entraram creches, por exemplo, várias e várias creches que tinham condição desde o ano passado estão em tempo integral. O aluno chega de manhã e só sai à tarde. Então, mas aí a gente esse ano foi feito um trabalho já diferenciado. O aluno, José Telésforo, por exemplo, ele já está trabalhando em tempo integral. O aluno chega de manhã, ele continua, tem o almoço na escola e continua com outras tantas oficinas à tarde. As escolas que não comportam, aqui na sede, as que não comportam que seja feito em tempo integral dentro da escola, então, no ginásio de esporte foi criado o SEC, Centro de Educação Complementar. Então, pela manhã o aluno vai para a escola, no turno, ele lá recebe todas as aulas dos currículos regulares e à tarde eles vão lá para o SEC, onde eles recebem aula, oficina de música, de teatro, de dança, balé, várias e várias modalidades de esporte, inglês. Essa semana mesmo passada a gente viu lá o encerramento, os alunos conversando com o professor em inglês fluente lá, uma coisa belíssima. O reforço escolar, oficinas também de linguagem e de lógico-matemática. Então, essas oficinas são oferecidas no contraturno, né? Então, eles complementam lá. E esse SEC, aqui na sede, foi criado também na Tiquara. O governo federal, ele disponibilizou para Campo Formoso 389 alunos. Mas, o nosso prefeito, ele decidiu que seria todas as escolas da Tiquara, menos a creche, né? Então, o Nestor Carvalho e o SECAT. Então, todo o ensino fundamental, 1 e 2, alugou um espaço grande E lá, essas mesmas modalidades, capoeira, tudo que está tendo aqui, jiu-jitsu e tal, está tendo também lá, né? Então, eles saem de manhã na escola, almoçam e vão para lá. E isso tem sido, assim, muito importante, né? Porque a gente está hoje seguindo... Primeiro, deixa eu informar, terminar a informação. De 389, a gente tem quase 600 alunos na Tiquara. E o complemento está sendo feito pelo município, né? Então, o custo de... A gente sabe que tudo cresce em termos de custos. A alimentação, a merenda escolar, né? Os lanches, essa coisa toda, além do material e espaço físico, essa coisa toda. Mas está dando certo e nós estamos muito felizes que é um crescimento. E isso é mais um resgate da escola pública, né? O fardamento escolar eu já falei, reforma e ampliação. Tem uma coisa também que nos chama a atenção. São os alunos especiais que nós temos e, por incrível que pareça, esse ano bombou. A gente diz, né? Bombou. Autismo por excelência, a gente nunca sabia, nem imaginava que tantos e tantos alunos. Tem uma faixa que já está com seus laudos médicos, outros ainda na fila de espera, né? E agora nós conseguimos, porque isso vem de cima para baixo, mais 27 salas de recursos. Essas salas são as salas que são localizadas em cada escola, essas agora são, essas 27 são todas para o interior. A sede a gente aguarda para a segunda etapa, que deverá ser após as eleições, né? Segundo a informação do governo federal. E eles recebem um recurso. Cada sala dessas todas são R$540 mil. Cada escola recebe R$20 mil para implantar essa sala de recursos, com material didático, essa coisa toda, né? E esse dinheiro é pago diretamente, não passa pela prefeitura, vai direto para a Caixa Escolar, né? O PDDE da própria escola. E isso é um avanço que a gente não sabe nem mensurar, né? É muito importante para esse pessoal. E a gente tem, além de cuidadores, nós temos os professores que precisam ser também formados, orientados. A gente já fez orientação para cuidadores também, que são chamados, hoje a gente chamava cuidadores, agora é mediadores. E isso tem dado certo e melhorado a vida dessas pessoas, essas crianças, esses jovens e todos que estão na escola, até da EJA.
Marconi, vamos passar para a pergunta do Marconi e depois a gente vai voltar a falar para a gente fechar aqui a entrevista sobre o assunto que a doutora falava agora há pouco, sobre a questão da educação. Eu vou usar essa expressão, é educação especial, mas antes, Marconi.
Doutora, os professores estão querendo passar a mão numa grana aí, precatórios, a questão da... que vem se arrastando há anos esse processo aí, desde a época dos concursos, e também a situação de um terço de férias, que foi uma ação na Justiça, que os professores, os servidores da educação tiveram causa ganha, já relacionada ao município. Como é que estão esses dois fatos relacionados? Um que está lá no STF e o outro aqui em Campo Formoso.
Olha, eu não posso lhe afirmar assim uma coisa bem mais de perto, mas o que eu sei é que tem alguém, tá, a prefeitura, o município, tem alguém, algum advogado lá, seguindo passo a passo esse processo, que é uma necessidade, né? É uma coisa que às vezes eu brinco muito com os professores, e tem vários aqui que tem essa dinheirama toda lá para receber. Eu disse, eita, que vai ser um Campo Formoso tão diferente, tanta professora de carro, cada casarão, cada coisa bonita que vai acontecer aqui em Campo Formoso com dinheiro, porque tem muito professor esperando chegar a grana. Não posso lhe responder agora sobre o texto de férias, porque eu não conheço de perto o processo, então não vai adiantar eu estar falando né? Alguma coisa que não tenha ciência absoluta. Sei dos precatórios porque eu brinco muito com elas e às vezes a gente, junto com o prefeito e tudo, a gente conversa e tem alguém seguindo lá porque é interessante para o município. E até com o deputado Elmar, um dia ele até disse aí de público que eu fico cobrando dele uma emenda parlamentar. E ele disse, ah, mas vocês vão receber dinheiro de muito aí que não vai saber. Eu digo, nós vamos saber onde é que vai botar cada coisa, com certeza, porque precisamos tanto ver uma escola bonita, arrumada, com tudo que é necessário para a educação, né? Por enquanto, a gente vai seguindo do jeito que a gente está fazendo e lutando. E graças a Deus, o nosso prefeito tem um cuidado especial com a educação. Ele faz as continhas dele ali, mas tem dado conta do recado e o dinheiro tem dado para fazer muita coisa interessante no município. E aí é que eu lhe digo, voltando aqui para a educação especial, por exemplo, muita coisa tem sido feita. Não é fácil você ter 300... As meninas já me informaram ali, 300 mediadores. E o mediador é uma figura que ainda precisa ser trabalhada, bem trabalhada, inclusive com as famílias dos alunos. Porque o mediador é para quando aquele aluno não tem condição de, por si só, assimilar as aulas e ele vai para intermediar entre o professor e o aluno. E tem casos que o mediador pode estar com dois alunos, né? Dependendo do grau, né, que apresente. Por exemplo, o autista tem vários graus. Tem uns que nem precisam mais de mediador, né? E outros precisam bem mais. Então, a gente vai fazendo essa dosagem juntamente com os professores, os diretores da escola, para ver. Quando tem uma diretora que diz que já ela tem o cuidado para fazer esse desmame rápido para que o aluno se tenha consciência do seu saber e ele vai ter a sua autonomia. Porque essa é a maneira de ele estar na escola para ser socializado.
Então, doutora Iraci, vamos falar então de EJA aqui para a gente finalizar, a educação de jovens e adultos.
Só para fechar esse coisa, a gente tem aí o Alavancas, né, que a gente já conversou aqui no rádio sobre ele. Está aí em pleno vapor, agora já criando políticas públicas para o município, né, trabalhar com esses alunos especiais. Isso tem sido muito importante para todos nós. Em termos de crescimento, aí você perguntou na estante, eu vou dizer, tem mais duas coisas. Foram criadas duas coordenações dentro da Secretaria de Educação. A Coordenação de Educação Quilombola, né, para a região quilombola, e a Coordenação de Educação no Campo. Porque você vê a educação no campo, ela permeia aí pelo município inteiro. Até mesmo a quilombola também é a educação no campo, né? Porque é aquela região de lá. E isso tem também trazido um trabalho diferenciado, né, para os nossos alunos, as nossas escolas. Então, falando da EJA, ainda tem mais coisa para dizer do resgate da escola pública, que é a busca ativa, a eleição de diretores, né, que foi feito, isso foi muito interessante, a valorização do professor com salários, com enquadramento, que pense que foi uma coisa que todo professor almejava, né? E que a gestão deu assim, um impulso muito grande fazendo isso para não só quem requereu, mas para todos os professores que tinham direito. Então, isso é muito importante para a nossa classe. E a educação da EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, ela tem, graças a Deus, crescido muito no município e nós temos, a gente já conversou aqui, aquela EJA capacita, nós temos na sede e no interior. Nós temos 4 turmas através do SENAI, 2 turmas além do dia a dia da escola, do currículo escolar, ainda faz o curso de doces e geleias. Uma aqui na sede e outra no interior. Uma de padeiro e confeiteiro, Um curso de eletricista também. Nós temos 4 turmas. E agora em julho deverão iniciar mais 8 cursos. Né? Então, o pessoal que está inscrito, né, e está participando da EJA tem essa facilidade de aprender o dia a dia dentro da escola, todas as disciplinas da escola, e mais um curso de capacitação profissional. Quando ele sai dali, ele vai, né, vai para casa e já vai escolher a profissão, que, né, aquilo que ele optou para aprender e cuidar. Eu tive um dia desse numa escola ali na Caraíba, onde tinha lá na frente alguém vendendo doces e salgados que aprendeu na EJA Capacita, né? Então, aliás, desculpe, não foi nem na EJA Capacita que não tinha ainda lá, mas foi num curso através da Secretaria de Ação Social. Então, isso é muito importante, através do SENAI. E a gente está com 4 cursos hoje, Lages, Lagoa do Porco e Sede. E deveremos iniciar mais 8 cursos aqui, agora, a partir de julho, né?
Bom, então, secretária, nós queremos agradecer, agradecer aqui a senhora pelas informações no Jornal 98 Notícias, atualizando aí os dados da Secretaria de Educação. Muito obrigado.
Você já me disse que não pode dizer, peraí um pouquinho. Então, eu quero agradecer, né, a rádio pela oportunidade, agradecer a nossos colegas que aqui estão, ó, Darcilene, Dejane, Rafaela, Silvanete, Neila Michele, José, o Lincoln, a Tamara, a Ramona, o José Armando e a Solene. Esses dois últimos aqui, eles estão com a coordenação de mediadores, né? Então, muito importante, inclusive, dentro da Secretaria de Educação, está fazendo esse trabalho. Então, eu quero agradecer a todos vocês e agradecer aos ouvintes, né? Desejando, desde logo, um bom Santo Antônio, um bom São João para todos, porque é uma festa que balança todo mundo. E Campo Formoso já tem essa tradição, graças a Deus, de estar aqui o Santo Antônio fervendo e todo mundo lá dançando. Daqui uns dias em Poços Caraíba também, né? Então, eu quero felicitar a todos, desejando um bom forró durante todos esses festejos dos nossos santos, Santo Antônio, São João e São Pedro.